Dia 21 de junho foi celebrado o Dia Internacional da Yoga. E esse vai ser o nosso tema de hoje do nosso programa Caminhos da Felicidade. E para falar sobre como a yoga pode ser um dos possíveis caminhos para a felicidade, a gente tem um convidado muito especial, Dante Negreiros. Ele é um querido, um professor de yoga que é, assim, super admirado, morou na Índia, tem um conhecimento super vasto sobre o tema e ele vem compartilhar um pouquinho, nos dá a honra de compartilhar um pouquinho o conhecimento dele com a gente aqui no programa. Dante, querido, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Felicidade.
Olá, Flávia. Namastê, pessoal. Sou muito grato por estar aqui. Obrigado pela apresentação maravilhosa. Acredito que a gente tem muita coisa para compartilhar, quando se fala de felicidade. Então, para mim, é um presente poder estar aqui comemorando o Dia Internacional do Yoga e falando um pouquinho de yoga e também de como a tradição olha para a felicidade.
Perfeito. Primeira pergunta, sim, importantíssima. É yoga ou é yoga?
Então, é yoga, na verdade é yoga e é
Então,
no
eu sempre falei
masculino, é
errado.
o yoga, mas a gente está no Brasil, então talvez a gente possa falar enquanto a gente não sabe yoga, mas é o yoga.
Então, joia. Pronto, já esclareci a minha primeira dúvida. Dante, compartilhe um pouquinho com a gente, assim, qual é a visão, né, da tradição do yoga sobre felicidade, ou seja, como que o yoga pode ser um desses caminhos?
Bom, Flá, nós somos vistos na tradição como um tridente, né? O ser humano é um tridente, né? Corpo, mente e energia. E de acordo com a tradição, ao longo da vida e ao longo das nossas reencarnações, as nossas encarnações, corpo, mente e energia, eles vão ficando limitados. A gente vai se limitando por conta dos nossos condicionamentos sociais, dos nossos condicionamentos culturais, dos condicionamentos mentais, daquilo que vem com a nossa genética, da carga familiar. Então, ao longo da vida, a gente vai sendo moldado e a gente vai criando inúmeros condicionamentos, comportamentos automáticos que vão se expressar no âmbito do corpo, da mente e da energia. Então, o yoga ele pode ser visto como uma prática ou um estado de consciência. Então, o yoga, enquanto estado de consciência, ele é o estado de consciência em que eu consigo me libertar desses condicionamentos de corpo, mente e energia. É o estado alcançado quando eu rompo e eu dissolvo esses condicionamentos. E o yoga, enquanto prática, são práticas específicas que vão recondicionar corpo, mente e energia. Então, quando corpo, mente e energia eles estão condicionados, nós estamos num constante ciclo de sofrimento. A gente está o tempo inteiro sofrendo, porque o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia estarão se expressando de forma impedida, estarão bloqueados. Logo, quando eu não expresso a minha potência, isso me leva a um estado de sofrimento, né? Eu fico apegado às minhas autoimagens, eu fico apegado ao meu ego, eu fico apegado à imagem do meu corpo, eu sou uma pessoa reativa, uma pessoa ansiosa, ou a minha mente ela está constantemente em looping, né, agarrada com pensamentos repetitivos que o tempo inteiro estão vindo e a gente não tem esse controle. Então, o que que a prática vem fazer? A prática ela vem primeiro trazer a luz da consciência, né? Então, muitas vezes a prática ela não vai ser uma prática que você vai se sentir bem de primeira. O meu professor ele até fala assim, olha, você tem que observar se a prática ela tá te fazendo se sentir bem naquele momento, ou se a prática ela tá te levando a insights sobre a sua natureza interna e a sua natureza humana, e esses insights estão te fazendo mudar a longo prazo nas suas relações. Se for algo muito momentâneo, talvez essa prática não seja uma prática efetiva. Então, as práticas, muitas vezes, elas vão primeiro nos levar para o lugar do incômodo.
Verdade.
No lugar do desconforto. E aí é uma loucura, você fala, putz, eu vim aqui fazer yoga que eu queria sair melhor, eu descubro que eu sou uma pessoa que tem inveja, eu descubro que eu sou uma pessoa ciumenta, eu descubro que eu não deveria ter falado com o porteiro da forma que eu falei hoje de manhã. Então você sai dali falando, cara, isso aqui não é para mim. Mas quando a gente dá uma segunda chance, uma terceira chance para a prática, e isso vai se tornando, a gente vai criando uma intimidade, a gente vê que, na verdade, esses lugares de desconforto que a gente está sendo levado, na verdade, são lugares que a gente está levando à luz da consciência, reconhecendo aquilo que precisa ser transformado, reconhecendo aqueles padrões, como eu disse no início, que estão limitando a expressão do meu ser. E aí, quando há esse reconhecimento, a gente começa no processo da transformação, que a gente começa a fazer com que corpo, mente e energia, eles fluam desimpedidos, sem as contrações, né? Sem o condicionamento. E aí, para o corpo, a prática que seria legal seria a prática de asanas, uma boa alimentação, sono, né? Respiração. Se a gente pensa nas práticas para a mente, a gente vai pensar em práticas de contemplação, né? Então, as práticas meditativas, as práticas de silêncio, os momentos em que você pausa simplesmente para se observar. E para a nossa energia, a gente vai estar trabalhando com os mudras, que são os gestos com as mãos, também com as respirações, mas com as visualizações. A gente vai falar de corpo energético, de corpo sutil, a gente vai falar de chakras, das contrações internas, né, que a gente faz com o assoalho pélvico, com o abdômen, com a garganta, para fazer com que esses três corpos, né, se a gente está falando aqui do tridente, a gente quer que os três corpos eles se integrem e se encontrem aqui no meio do tridente. Então, as práticas, todas essas práticas que eu citei, elas vêm para quê? Para ir purificando, para ir descondicionando esses três corpos. E ao recondicionar esses três corpos, eu encontro o quê? O estado de yoga. Eu encontro o estado de yoga, que é o estado que a gente vai estar livre do ciclo de sofrimento, de samsara.
Nossa, maravilhoso. E é interessante, Dante, porque você traz uma visão excluindo os mitos sobre o yoga. Porque a gente tem a visão de como se... Quem pratica yoga é só quem fica de cabeça para baixo, é só aquilo, é só postura. Quando, na realidade, é muito mais profundo, né? É isso que você coloca. Eu vejo o yoga como uma, inclusive, como um estilo de vida, uma filosofia de vida, uma forma como você enxerga o mundo, né? Muito mais do que uma postura. E uma coisa, uma dúvida que sempre aparece, né? As pessoas falam, não, mas eu sou ansiosa demais para fazer yoga. Aí eu até reflito, eu falo, gente, é exatamente por isso que você deveria fazer, né? Aí eu não consigo ficar parado, porque as pessoas acham que fazer yoga é ficar parado também. Ainda tem todos esses mitos. E a outra preocupação, que eu acho que tem, é legal talvez você desmistificar, é que é para quem yoga? Tem que ser jovem? Ou pode ser para qualquer idade? Tem vários tipos de yoga? Conta um pouquinho para a gente.
Bom, vou começar lá do início da sua fala, né? Que a gente às vezes acha que o yoga é só para as pessoas tranquilas, para as pessoas calminhas, né? Que o yoga é muito good vibes, é muito postura. Enquanto, na verdade, o yoga ele é uma tecnologia para todos os seres humanos. Então, se você tem um corpo humano, essa tecnologia é para você e vai otimizar o seu funcionamento enquanto indivíduo, com a sociedade e consigo mesmo. É para todo mundo. Então, não tem corpo, não tem estilo de vida, não tem forma perfeita para o yoga, não tem um padrão. Hoje a gente vê um padrão, né, dentro dos estúdios de yoga há um padrão, mas o yoga na sua natureza é para todos os seres, né, é para todo mundo. Então, esse mito de que o yoga é apenas para as pessoas magras, saudáveis, jovens, né, é um grande mito mesmo, porque, na verdade, o yoga ele vai abraçar todas as pessoas e vai trazer benefícios para todo mundo. Eu acho que isso é muito importante frisar. Outra coisa que é muito importante frisar que você falou é sobre a questão do eu sou ansioso, né? Eu lembro quando a dona da escola que eu estudei, ela descobriu que eu era professor de yoga, ela me chamou para olhar na minha cara e ver se era eu mesmo, que ela não acreditava que era aquele Dante. Porque eu sou uma pessoa muito agitada, né? Eu sou uma pessoa muito expansiva. Então, o yoga ajuda a gente que é muito agitado, que é muito ansioso, a trazer um centro também, né? Porque às vezes a gente está muito espalhado e o yoga ele vem exatamente como um antídoto para nos juntar e nos trazer para o centro. Então, quanto mais ansioso, às vezes eu acho que é melhor você praticar. E lembrar que existem vários tipos de prática, né? Hoje em dia, o yoga, ele há uma polonização de várias culturas. Então, existem hoje diferentes linhagens, diferentes práticas, diferentes ritmos para que você alcance esse estado de yoga. Existem métodos diferentes que vão te levar para o mesmo lugar. E isso é muito legal a gente saber, porque a gente... Num professor, acho que aquilo é a representação do yoga. Mas é como aquele professor está compartilhando o que ele sabe, como o yoga tocou para ele, como transformou a vida dele, é como ele vai passar. Então, vale a pena a gente experimentar diferentes professores. Eu sou suspeito para falar, porque eu vou sempre beber em diferentes fontes, porque eu acho importante para você ver com quem você se identifica. Porque existem diferentes visões dentro do yoga e diferentes métodos. Todos levando para o mesmo lugar, né? Só são os caminhos e as trilhas que são diferentes. Então, vale a pena dar oportunidade para outros professores, caso você ache que aquele yoga não foi para você, e também vale a pena você que acha que, por ser agitado, por não conseguir ficar parado, dá também uma chance para experimentar uma prática um pouco mais fogo, uma prática um pouco mais forte. Talvez vai te fisgar. E você vai ver que o yoga vai muito além da postura, né? Ele vai exatamente desse estado que você conquista após a aula, né? Eu acho que fazendo até um gancho com o que você falou. É porque a prática em si, ela é apenas o momento que a gente vai ser relembrado do yoga. O yoga ele vai reverberar ao longo do dia. Aquela prática é o momento que eu me energizo, que eu me recordo que o yoga está em mim, que o yoga faz parte de mim, e aí eu sigo o meu dia reverberando aquela prática nas minhas pequenas atitudes, nas minhas pequenas ações. E aí eu acredito que é nesse processo de trazer a consciência para cada uma das ações que eu encontro também a felicidade. Porque aí eu significo cada uma das minhas ações e das minhas atitudes ao longo do dia, quando eu já estou no meu centro, quando eu já recordei que o yoga, que essa filosofia de vida, como você falou, faz parte do meu dia a dia, da minha pessoa, do meu ser.
Ai, que lindo, Dante! Amei! Meu querido, quero muito te agradecer. Obrigada mesmo pela sua participação. É uma honra ter você aqui. Te agradecer também a todos os nossos ouvintes que acompanham a gente no Caminhos da Felicidade, desejar um restinho de dia maravilhoso. Dante, meu amigo, muito, muito obrigada, que sua fala possa inspirar, né, as pessoas que estão nesse processo de busca, e como a gente fala aqui no programa, existem vários caminhos, você pode experimentar, trilhar, encontrar o seu. Obrigada, Dante.
Muito obrigado você pelo convite, obrigado aos ouvintes que ficaram até agora aqui nos ouvindo. Para mim é uma honra poder compartilhar e somar com um trabalho tão bonito que você vem desenvolvendo aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Flavinha, é sempre uma honra e conte comigo sempre.
Obrigada, querido. Um grande beijo a todos.
Namastê.